Eu que agradeço, senador Sérgio Souza. Eu consulto os senadores Cícero Lucena e senador Aníbal Diniz, que querem fazer uso da palavra. Então, vou passar a palavra aos nossos convidados. Antes, porém, eu vou submeter ao plenário a inclusão extra-pauta de um requerimento de autoria do senador Cícero Lucena, que requer, nos termos do disposto no artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para participação na qualidade de representante da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, no Seminário Internacional sobre Resíduos Sólidos, com o tema Alternativas Tecnológicas para o Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, que se realizará dia 16 de maio, na próxima quarta-feira, na cidade de Recife, Pernambuco, conforme convite anexo. Aqueles que concordam com a inclusão extra-pauta do requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Aqueles que aprovam o requerimento permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Nós vamos retornar ao nosso debate, ouvindo inicialmente o senhor Henrique Lian.
Obrigado, senador. Apesar da riqueza das questões, procurarei ser breve para não tomar o tempo dos meus companheiros de mesa, me focando um pouco nas observações do senador Jorge Viana no que diz respeito ao PIB e do senador Sérgio na questão energética. O ano passado, nós trabalhamos durante 6 meses com algumas organizações parceiras e as nossas 1.500 empresas associadas no sentido de formular um posicionamento do Instituto para a nossa atuação na Comissão Nacional para Rio Mais 20, buscando influenciar o documento em alguns tópicos e também diretamente à ONU como entidade acreditada. E, nesse sentido, pensamos que uma boa contribuição era pensar o desenvolvimento sustentável do ponto de vista do seu planejamento, do seu financiamento e na mensuração do seu progresso. Isso por um lado. E, por outro lado, a questão da sua governança em nível global. Na questão do planejamento, o nosso posicionamento fechou com incentivo aos países para que tivessem planos nacionais de desenvolvimento, cada um com a sua característica, com a sua potencialidade, com a sua ambição, e que desta soma de 193 planos nacionais de desenvolvimento, a ONU tivesse parâmetros de melhores experiências, de benchmarking, também para conduzir a sua liderança global. Quanto ao financiamento, vemos a necessidade de um fundo de financiamento global do desenvolvimento sustentável. Na verdade, não faltam recursos, falta uma alocação competente desses recursos. Os países vêm abdicando da prerrogativa de planejar o desenvolvimento, mas não têm abdicado do ônus de pagar a conta de um desenvolvimento insustentável. Cito que a 84ª sessão da ONU, anterior, portanto, a Rio 92, aprovou um investimento de 0,7% do PIB dos países ditos desenvolvidos da área da OCDE em desenvolvimento sustentável do mundo em desenvolvimento ou mundo emergente. Em valores atuais, isso corresponderia mais ou menos a US$ 500 bilhões anuais. Este valor nunca foi efetivamente investido. Entretanto, com a crise econômica financeira, apenas no ano de 2008, de 2008 para 2009, o resgate a uma meia dúzia de instituições financeiras norte-americanas e inglesas resultou no investimento de US$ 18 trilhões. Dinheiro este, dinheiro que vem dos países capitalizando o Banco Mundial e o FMI. Então, é preciso voltar a planejar e investir no financiamento do desenvolvimento sustentável na medida da ambição necessária. Quanto à mensuração do desenvolvimento, concordando plenamente com o senador, o PIB não tem esta qualidade de mensurar o desenvolvimento global. Na verdade, ele nunca pretendeu ir além da mensuração do crescimento econômico, que ele faz com bastante competência, o que não é suficiente. Recentemente, o presidente, ex-presidente da França...
Só para ajudar, porque se nós estamos, a base da conferência está desenvolvimento sustentável, né? Não estou nem entrando no mérito, combate à pobreza, mas nós vamos mensurar isso como? Baseado no PIB, vai ter um elemento novo, então seria muito interessante, mas enfim.
Perfeitamente. Então, recentemente, há uns 4, 5 anos, o presidente, ex-presidente da França, Sarkozy, reuniu uma comissão de notáveis para pensar um novo indicador além do PIB, o Beyond GDP, E essa comissão tinha nada menos do que o Amartya Sen, o desenvolvedor do IDH e Prêmio Nobel de Economia, o economista Stiglitz e o Fitoussi. Era uma comissão tríplice que chegou a alguns indicadores, mas não fechou um novo modelo de mensuração. Quem conseguir mensurar será provavelmente o novo Nobel de Economia. E esse Nobel de Economia pode não estar necessariamente no MIT ou na London School of Economics. Ele pode estar no Brasil, na África do Sul, pode estar em Bangladesh. Então, a nossa proposta é que as Nações Unidas incentivassem os países a desenvolver cada um a sua metodologia e, da soma dessas diversas experiências, uma comissão da ONU de alto estudos pudesse chegar a um novo indicador. Bom, meu tempo está estourado, eu abro mão de falar de energia. Ok. Só uma breve consideração, senador, sobre a questão energética. Quer dizer, o Brasil é o sonho do mundo na questão energética. Numa matriz energética total, quase 50% renovável, uma matriz elétrica mais de 80% renovável por conta de uma base hidrelétrica, que é renovável, sim. Por conta do seu impacto ambiental local, que é importante, mas que gera uma quantidade de energia que nenhuma outra fonte é capaz de gerar. Uma hidrelétrica competente pode gerar até 30 megawatts por quilômetro inundado. Há alguma reação ambientalista a novos licenciamentos ambientais de hidrelétrica, o que acaba, por segurança do sistema, incentivando investimentos em energia fóssil, que tem um impacto local. Nós entendemos que manter a base hidrelétrica da matriz brasileira é fundamental justamente para o crescimento das novas renováveis de natureza intermitente, como a eólica, que o senador mencionou, também a solar, e o crescimento de biomassa, que é a nossa maior potencialidade. Se fazendo urgente um diálogo social, coordenado pelo governo, evidentemente, sobre qual matriz queremos e podemos ter, sobre pena de engessarmos novos investimentos em hidrelétrica e acabarmos caindo num red de uma energia fóssil.
Muito obrigado, João Henrique Leão, pelas contribuições trazidas a esse debate. Eu quero registrar aqui, eu estou destinando 5 minutos aqui, apenas para ter um... quando toca a campainha, é só para dar uma noção de tempo, mas todos podem ficar absolutamente à vontade para responder os questionamentos. Passa a palavra ao senhor Paulo Moll Júnior, diretor de inovação da CNI.
Deixa eu começar pelo tema do PIB, que isso me faz lembrar a década de 60, fim da década de 60, na época da eleição do presidente Kennedy. Ele tomou isso como tema principal, ele começou a querer bater no PIB. Então, o discurso dele eu tinha até decorado. Hoje já passou um tempo, já não lembro mais. Mas ele, em rápidas palavras, ele dizia o seguinte: olha, o PIB mede tudo menos o que é importante. O PIB não mede a alegria das nossas crianças, não mede a solidez das nossas instituições, não mede a saúde das nossas famílias, não mede a alegria dos povos, não mede nada. Ele mede tudo menos o orgulho que temos de ser americano. Então, ele terminava e batia a palma, aquela coisa toda. Então, ou seja, esse era o discurso muito forte contra a mensuração da riqueza vinda pelo PIB. O PIB, na verdade, ele se propõe a medir a riqueza do país. Tá? Esse é tão simples quanto isso. Agora, o que acontece? Na verdade, começou a se perceber que existe uma forte associação entre a riqueza per capita e os indicadores sociais. Então, quando se tem, por exemplo, a Maharashtra Sen fez o IDH, o IDH quase que é idêntico ao PIB per capita. Quase que 60% a 70% do peso do IDH é PIB. Quer dizer, aí tem expectativa de vida, mas quando você olha expectativa de vida e renda per capita, são dois indicadores que são muito atrelados. Escolaridade, renda per capita, você vê que é muito, muito atrelado. Então, o que começou a acontecer? Obviamente, ele não é uma medida exata do bem-estar de um país. Agora, quando você olha em termos de associação, você faz uma associação entre PIB e os indicadores sociais, você vai ver que existe uma grande correlação. Então, por simplicidade, acabou se utilizando muito o PIB ou PIB per capita para outros indicadores. Obviamente, ele não é perfeito, de forma nenhuma, mas ele dá uma indicação bastante positiva. Por isso que ele foi tão longevo e utilizado com tanta insistência por todos. Então, eu acho difícil imaginar um outro indicador, quer dizer, desconsiderar esse indicador. E ele é utilizado em exaustão. Quer dizer, hoje, quando o governo fala que somos a sexta economia do mundo, você está utilizando o PIB. Então, quer dizer, esse é um indicador que ele é visceral. Pode-se utilizar outros, mas desconsiderar o PIB pode ser algo muito perigoso. Tem agora o da moda, é o botão, que criou a felicidade bruta, quer dizer, a ideia de se medir a questão de felicidade de outra forma, que é talvez a forma alternativa ao PIB. Mas, certamente, indicadores sociais são importantes, mas na hora que se colocar e confrontar com o que é o tem de PIB, eu não sei se vai ser tão diferente assim, mas vale a pena o esforço. Com relação à questão de inovação, só tenho que comentar um ponto, senador Hollenberg. Quando fala a questão da Embrapa, olhar os 400 ou 4 mil bioespécies que tem do Cerrado para fazer a pesquisa, isso é extremamente importante, mas bate naquela questão. As espécies do Cerrado são patrimônio, quer dizer, acesso à biodiversidade brasileira. Então, para se fazer essa pesquisa, é preciso passar por todo o processo de pedir liberação do CEGEM e tudo mais. Então, isso também é algo que precisa ser pensado, ou seja, em outras palavras, em rápidas palavras. Muitas vezes, a questão da biodiversidade no Brasil, ela, obviamente, que é importante, né, em termos de pesquisa, o valor de recurso, mas tão importante quanto a questão dos recursos é a questão do marco legal, de que forma a estrutura se dá. Quer dizer, na verdade, hoje, quer dizer, a Embrapa, pelo menos do que eu tenho notícia, como é o caso da Fiocruz, como é o caso de outras empresas públicas, como é o caso das empresas brasileiras, um dos grandes desafios dessas empresas é ter condições de fazer a pesquisa no Brasil da biodiversidade. Então, se temos espécies, vegetais ou animais, que são mais adaptadas, que são objetos de pesquisa, embora sejam objeto de pesquisa, a pesquisa em si, para esses produtos, elas acabam sendo muito mais complexas por falta de um marco legal especificamente para isso. É o mesmo caso do Instituto lá que a senadora falou em Amazonas. É difícil, em grande parte, pelo marco legal e a dificuldade que você tem de levar pesquisadores que saem deslocado do eixo centro-sul para o norte-nordeste. Esse é um grande desafio, que é algo que tem que ser colocado como desafio nacional. De que maneira você proporcionar esse deslocamento de pesquisadores de alto nível para essas regiões menos desenvolvidas no Brasil? Então, o trabalho realmente é muito, muito complexo. Obrigado.
Muito obrigado, Paulo Moll, Júnior, e passo a palavra ao professor Carlos Nobre.
Deixa eu começar primeiro nas observações do senador Hollenberg. E é uma observação importante, senador, que o senhor trouxe aqui, e é um desafio para a agricultura. Se o setor agrícola, principalmente da pecuária, conseguisse ter feito um progresso no uso racional e na produtividade da pecuária, que nós conseguimos como país em redução da mortalidade infantil, o Brasil estava muito na frente. Nós reduzimos em 50% a mortalidade infantil em 10 anos. Se o setor conseguisse aumentar a produtividade da pecuária em 50% em 10 anos, o Brasil estaria em outro patamar. Então, é correto, sim, senador, a sua observação, 200 milhões de hectares com ainda uma baixa ocupação, como o senhor sabe muito bem. Seu estado não é o caso do seu estado, mas o senhor conhece bem. Menos, talvez, do que a média brasileira. Então, quer dizer, esse é um grande desafio. Tem 200 milhões de hectares que estão disponíveis, é uma área já utilizada. Não há nem mercado mundial para proteína animal, para carne, se a gente conseguisse dobrar ou triplicar, o que é perfeitamente possível. Então, esse é um caminho. Pecuária é super tradicional, é uma indústria importante, mundial e certamente no Brasil. O Brasil é potência agrícola, segundo produtor mundial de alimentos, segundo exportador de alimentos, nos próximos anos será o primeiro exportador, talvez em 10 anos o maior produtor. Então, a agricultura é fundamental, o Brasil é e continuará sendo uma potência agrícola, mas precisa aumentar a eficiência da produção. E aí, senador, eu vou também na linha da importância de ciência e tecnologia para que o Brasil descubra esse outro potencial. O Henrique já falou, também o colega da CNI, que é o potencial da nossa biodiversidade, o potencial econômico da nossa biodiversidade. O senhor trouxe muito bem a questão do Cerrado. É verdade, o Cerrado, as plantas do Cerrado, elas já são mais adaptadas a extremos ambientais, seja de falta de água e seja de temperatura, em comparação com Mata Atlântica, Amazônia, Pampa, Araucária. Por razões que seria longo aqui me estender. Então, é um laboratório nacional de adaptabilidade ao que vem pela frente, mudança climática, e um enorme potencial. um enorme potencial. Em 20 segundos, nós já temos um exemplo de como utilizar esse potencial. Os senhores devem saber que hoje a indústria do açaí, lá da terra da Amazônia, terra do senador Jorge Viana, já vai daqui a pouco, se já não bateu, a indústria da madeira na Amazônia. Açaí, há 2-3 anos atrás, num estudo que foi feito, já era uma indústria de 1,8 bilhões de dólares. E muito em breve vai bater a madeira, porque o potencial do açaí, que é um nicho de mercado mundial, é muito grande. Então, aí, uma indústria da biodiversidade brasileira, que ainda tem uma agregação de tecnologia relativamente modesta, mas um enorme potencial econômico. Esse é um exemplo, senador. Se você pegar todas as espécies que hoje nós já temos uso do Cerrado e mais a da Amazônia, isso tem uma escala econômica que é muito maior do que muitas indústrias tradicionais da agricultura. Esse é o grande potencial do Brasil nesse sentido, o uso da nossa biodiversidade em toda a escala, inclusive na escala de ciência e tecnologia mais ampla, que é a escala dos fármacos, que os retornos são muito grandes, mas também o investimento em ciência, tecnologia e inovação são muito maiores e o risco também é muito maior. Então, o Brasil tem que acordar definitivamente para que esse seja um dos grandes potenciais do Brasil. E eu vou aproveitar também e tentar muito brevemente responder a pergunta do senador Sérgio, quando ele fala dos investimentos da desindustrialização, da preocupação com a primarização da nossa produção e exportação, que é uma preocupação de todos. E temos um colega aqui da CNI, quer dizer, a questão fundamental, o colega se referiu ao marco legal, eu acho que é um pouquinho mais complexo que isso. Países altamente desenvolvidos, quem investe em desenvolvimento P&D é a indústria. O Brasil investe 0,65% em P&D pública e 0,50% privado. Dá 1,19, dados de 2009. É 0,57. Dá 1,19, 1,20, dados de 2009. Nós temos uma meta no Plano Brasil Maior e na Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação de chegar a 1,80 até 2015. Porém, quando a gente olha todos os outros países desenvolvidos, grande parte desse investimento é da empresa privada, a empresa inovadora. Aqui se falou de inovação muito. É da empresa inovadora. Não é só um problema de marco legal. Nós podemos aceitar que, historicamente, talvez no passado, o marco legal para incentivar as empresas a inovar fosse o menos adequado, não o ideal. Mas isso vem mudando ao longo dos anos. Existe, sim, uma questão de cultura empresarial. Até o nosso colega também já relatou o fato de que nós, às vezes, não fazemos muita inovação brasileira. Nós adaptamos coisas que já foram feitas fora. A invenção é feita fora, nós adaptamos com bastante sucesso, às vezes. Então, existe, sim, uma questão de cultura empresarial que é realmente investir. A Coreia investe 2,4% do PIB privado e mais 0,5%, 0,6% governamental. Então, essa é a resposta. E sobre a sua última, eu também queria responder ao senador Sérgio sobre os dados de água. A questão aqui, senador, longe de tentar criminalizar, e obrigado pela sua colocação que me permite explicar, não há dúvida que em muitos lugares do mundo, principalmente os países em desenvolvimento, a água, o uso da água urbana, ela modifica muito a qualidade da água, ela prejudica e depois a água acaba sendo muito caro melhorar essa qualidade para o abastecimento humano. O senhor está totalmente coberto de razão. Na área rural, também, quando o uso de fertilizantes é indiscriminado e não científico, a qualidade da água também é prejudicada. Mas o número que eu queria dizer é mais no sentido seguinte. Hoje, 70% da água disponível superficial para todos os usos humanos é utilizada na irrigação, o que é muito bom porque aumenta a produtividade e jamais alguém vai ser contra isso. A questão é o seguinte, se a gente colocar a curva do uso agrícola da água, irrigação, projeção para os próximos anos e o aumento da produção agrícola, esse número não vai ficar em 70, ele vai para 80, ele vai para 85, aí nós temos um problema grave. Não há água de superfície para todos os usos, abastecimento humano, abastecimento animal, irrigação e indústria. Então, todos esses indicadores que são na melhoria da eficiência do uso dos recursos naturais é chegar às metas de produção de alimentos para alimentar todas as pessoas do mundo, 9 bilhões daqui a algumas décadas, com uso de menos água. É só uma questão de eficiência. Só. É, continuava na meta que eu apresentei, que é apenas um número, é 60% em 2032. Ainda assim, a irrigação utilizará mais 50% da água de superfície. Mas, vamos dizer assim, produzindo muito mais, utilizando água. Isso é perfeitamente, do ponto de vista técnico, é perfeitamente executível. São os métodos mais modernos de irrigação.